Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu queria, antes de tudo, senhor presidente, registrar do meu pronunciamento a presença aqui em plenário do coordenador do curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, de Santo Amaro, do campus de Santo Amaro, que é o professor Robério Marcelo Ribeiro. Esse curso foi iniciado a semana passada em Santo Amaro, teve na sua aula inaugural a presença de Caetano Veloso, de Jorge Portugal e outros grandes artistas da música e da literatura brasileira e baiana, todos filhos de Santo Amaro. E completa um processo extremamente importante para a Bahia, que é o projeto de implantação da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, nascido de um movimento de grande mobilização das cidades do Recôncavo e que tinha esta grande dívida com a cidade querida de Santo Amaro, a cidade histórica, realiza um sonho daquela população, coincidente também um sonho da nossa querida Dona Canô, que muito atenta às energias e à agenda de sua cidade, colocou isso sempre como um grande projeto seu, né? Lutou muito para que nós pudéssemos ter a universidade em Santo Amaro, finalmente. A Universidade Federal do Recôncavo é uma universidade multicamp, e se estende para todas as cidades do Recôncavo da Bahia, e a participação de Santo Amaro foi decisiva no processo de conquista desta universidade, portanto, não poderia ficar de fora. Nós temos já lá, na minha querida também Cachoeira, a cidade heróica, Santo Amaro participou de forma também destacada da luta pela independência do Brasil e daquela luta heróica que o povo brasileiro, que o povo baiano travou para garantir que o Brasil ficasse independente com armas na mão. Mas, senhor presidente, ainda tratando de questões relacionadas com o ensino, eu quero destacar com a educação, quero destacar o ocorrido ontem na Bahia, o encontro da União de Prefeitos da Bahia, reunindo mais de 280 prefeitos na cidade, em Guarajuba, com a participação do governador, com minha presença, do senador Walter Pinheiro e do ministro da Educação, e que teve como ponto de pauta este ano central a educação, a ciência e a tecnologia. E isso se junta a esse processo, senador Álvaro Dias, que nós iniciamos a finalizar agora na Comissão de Educação, que é a apreciação do Plano Nacional de Educação, que Vossa Excelência conduziu juntamente com o presidente daquela comissão, com inúmeras, mais de 7 audiências públicas, nesse processo de revisão que o Senado faz do projeto amplamente discutido, mais de 2 anos de discussão na Câmara dos Deputados, e que é nossa obrigação rever, revisar, debater e nos posicionarmos a respeito desse grande momento. E eu creio que nós hoje tivemos que suspender a análise do projeto, o debate a respeito dele. Houve um pedido de vistas coletivo, que eu me incorporei, inclusive, mas quero destacar que Vossa Excelência já anuncia pontos importantes desse projeto. Lhe confesso que ainda não pude analisar os efeitos e o impacto do que Vossa Excelência tem chamado a Lei de Responsabilidade Educacional. Isso eu ainda não pude analisar, até porque Vossa Excelência entregou hoje pela manhã, deu conhecimento hoje pela manhã do seu relatório. Mas já destaco como coisas que considerei muito positiva no seu relatório, que é avançar ao prever que o marco do processo de alfabetização passe a ser os 7 anos de idade, o segundo ano do ensino fundamental, a partir do segundo ano de vigência do plano. E os 6 anos de idade, ou o primeiro ano do ensino fundamental a partir do quinto ano de vigência. Acho que isso é um avanço muito importante que nós possamos assegurar no plano. Quero destacar também, como contribuição do seu relatório, o destaque para a educação à distância, que estava pouco valorizado no plano anteriormente, que Vossa Excelência consegue dar uma importância. Eu pude participar de experiências de educação à distância quando era estudante ainda, dentro do Ministério da Fazenda, da Escola de Administração Fazendária, na qualificação, na atualização dos conhecimentos dos funcionários, numa experiência muito importante, interessante na minha vida pessoal. E tenho a oportunidade de analisar, de viver hoje esse crescimento de importância, inclusive com o avanço tecnológico, do ensino à distância, e acho que é um ponto fundamental que Vossa Excelência resgata nesse Plano Nacional de Educação. Também acho, pelo que percebi, com um dos temas mais polêmicos que nós enfrentamos no plano, que é a meta 4, e que creio que Vossa Excelência conseguiu dar uma solução que se adequa, de um lado, a permitir, digamos assim, a opinião, a oportunidade diferenciada que cada família tem de optar e de opinar pelo que seu filho pode fazer no contraturno, e a garantia efetiva, né, no texto da vedação, a recusa de matrícula de alunos com deficiência no ensino regular sob alegação de deficiência. Eu acho que esse aspecto é também muito importante, que Vossa Excelência destaca no texto, e que espero que nós possamos mais rapidamente debater, discutir e aprovar na Comissão de Educação, para que em urgência possamos trazê-lo ao plenário para uma aprovação final. E, finalmente, senhor presidente, eu quero destacar como registro que ontem se iniciou, e vai até o dia 21 de novembro, a sexta semana de valorização da primeira infância e cultura da paz. O evento é organizado pelo Senado, em parceria com as embaixadas da França e da Espanha, e reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir políticas públicas voltadas para crianças entre 0 e 6 anos de idade. É um movimento extremamente importante do ponto de vista da educação, da valorização da primeira infância, que todos os anos o Senado realiza, e com a participação da Comissão de Educação, Direitos Humanos, da CAIS, e que acho importante que nós possamos aqui destacar. Eu tive a oportunidade de participar do debate com a importância da formação de 0 a 3 anos de idade, e entendo que é extremamente necessário que nós possamos dar relevância a esse tema da primeira infância, da educação da primeira infância, no nosso espaço de trabalho, no nosso pensar legislativo. Mais dois rápidos registros. Primeiro é que o projeto do Senado, o jovem senador, elegeu o seu presidente, presidente do Senado, jovem senador, que é um jovem, o jovem Ivan Lins Nascimento da Costa, que é baiano, e quero saudar em seu nome todos os 27 participantes que tomaram posse ontem para um mandato de 3 dias, representando todos os 26 estados e o Distrito Federal. E registrar também no dia de ontem o aniversário de 47 anos da Embratu, que é esta empresa brasileira de turismo, dedicada à construção de uma política pública de incentivo ao turismo. Tem muita importância para o Brasil, teve presidentes e personalidades públicas que merecedoras de todo o elogio, e ainda tem hoje, na figura do nosso presidente Flávio Dino, querido amigo, e a quem quero parabenizar pelas iniciativas que tem tomado à frente da Embratu. A Embratu, que anuncia que o Brasil ultrapassará a marca de 6 milhões de turistas estrangeiros pela primeira vez na história do país, e que destaca que o turismo brasileiro hoje é responsável pelo emprego de 10 milhões de pessoas e responde por cerca de 3,6% do PIB. Espero que tudo isso faça com que a Embratur receba cada vez mais a atenção do governo e o espaço no governo federal para que ela seja realmente protagonista da política de promoção do turismo brasileiro no exterior, coisa que ainda efetivamente não acontece, especialmente no que concerne à estruturação da política de promoção do turismo brasileiro ou da promoção do Brasil no exterior para a preparação da Copa do Mundo, infelizmente. É uma reivindicação do setor do turismo, do trade turismo, de todos nós que atuamos na área de turismo, que a Embratur seja oficialmente o organizador da participação e o definidor da política de promoção do Brasil no que diz respeito à preparação da Copa do Mundo. Tanto, senhor presidente, eu gostaria de fazer esses registros todos e, mais uma vez, parabenizar a prefeita Maria Quitéria, da União de Prefeitos da Bahia, que ontem liderou esse grande encontro de prefeitos que discutiu a educação, a ciência e tecnologia. E, ao tempo, dou também a parte ao meu querido colega senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, que me solicita.
Senadora Lídice, me permita, numa parte a Vossa Excelência, só não poderia deixar de também registrar, hoje, junto com Vossa Excelência, estivemos na Comissão de Educação do Senado, onde o senador Álvaro Dias apresentou o relatório ao Plano Nacional de Educação, relatório este que, com o pedido de vistas, deverá ser apreciado na próxima semana. Não quero só reiterar a compreensão de Vossa Excelência e acrescentar que, de todos os relatórios já apresentados sobre o Plano Nacional de Educação, notadamente sobre os relatórios apresentados sobre o Plano Nacional de Educação, que foram debatidos na Câmara dos Deputados, o relatório de Sua Excelência, senador Álvaro Dias, é o que mais avança. É um relatório que avança em vários aspectos e, notadamente, no aspecto sobre o financiamento da educação. Em especial, porque reafirma o desejo da sociedade civil, no que tange à educação, de destinar recursos públicos para a educação pública. E amarra este quesito, amarra esta responsabilidade no que tange ao ensino profissionalizante e, em especial, no que tange às metas, à expansão do ensino superior público. Amarra claramente quais são as metas de expansão do ensino superior público em 40%, única e exclusivamente para vagas na educação superior pública. Relatórios anteriores estipulavam o que, no meu entender, era uma armadilha, porque estipulava uma artimanha que era vagas no ensino superior gratuito. Veja bem, gratuito não é público. E haveremos de convir. Recursos públicos devem ser destinados única e exclusivamente para a educação pública. No mais, estabelece algo que é fundamental no Plano Nacional de Educação, no relatório do senador Álvaro Dias. Estabelece que municípios, o repasse de recursos federais para municípios e estados passa a ser vinculado ao pagamento do piso salarial a professores. Mas não coloca isso com imposição, porque se fosse com imposição, deixava de reconhecer algo que é óbvio, que a União é que mais arrecada. E a União, sendo a que mais arrecada, ela tem que também fazer a transferência para estados e municípios. Obriga a União a fazer o repasse para aqueles municípios e estados que não tiverem, em especial para municípios, que não tiverem as condições financeiras de fazer a complementação do piso salarial para os seus professores, além de retomar com muita propriedade o conceito do custo aluno qualidade. A melhor variável reclamada pela sociedade civil, pela CNTE, pela própria CNTE, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, pela UNE, pela UBS, em relação à definição, da variável para a educação, para valorização, para definição do custo ou do investimento em educação. Sem dúvida, senadora Lídice, dos relatórios até agora, é o melhor e eu creio, eu não tenho dúvida, que é o relatório que será abraçado pela sociedade civil e deve ser o relatório a ser votado, não somente no plenário da nossa comissão, como acredito, deve ser o relatório que virá a sair daqui do Senado. É um relatório que me parece que não tenho dúvida, ao que pese ainda vir a ser debatido, mas que contempla o que vem da sociedade civil. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo que destaca aqui e cumprimentar o senador Álvaro Dias pelo que conseguiu sintetizar em vários aspectos do que é reclamado pela sociedade civil neste relatório que apresentou hoje na Comissão de Educação do Senado.
Não tenho dúvida, eu agradeço, senador Randolph, o enriquecimento do nosso pronunciamento com vossa análise, com sua análise, mas destaco também esses aspectos que dizem respeito à garantia maior dos recursos públicos para o ensino público. Notadamente no ensino superior, isso fica muito claramente amarrado e acho que este momento que o Senado vai viver de discussão do Plano Nacional da Educação, sem dúvida nenhuma, merece que nós, que atuamos alguns anos nesta área, possamos aqui destacar desde o início. E eu, portanto, quero parabenizar o senador Álvaro Dias pelo que eu já pude ler hoje do seu relatório. Muito obrigado.
Senador Galindo.
Senador Paim.
Eu vou aproveitar que Vossa Excelência também teve hoje pela manhã lá nesse encontro internacional sobre a primeira infância, que é aqui no Petrônio Portela. Eu participei da abertura agora pela tarde e fiquei alegre pela grandeza do evento, pela importância de que as crianças tenham todo um atendimento nesse período que é fundamental para a sua formação de 0 a 6 anos, mas fiquei um pouco triste pela falta de estrutura. Eu aproveito esse momento, que a senhora está passando na tribuna, para pedir ao presidente da casa, à comissão diretora. Nós temos lá convidados da França, da Espanha, da Itália, e, segundo os organizadores, são, bem dizer, pessoas voluntárias aqui do Senado, que dedicam a sua vida por essa causa. Sim. E não estão tendo estrutura nenhuma. Chegaram a me dizer lá que até a água está faltando. Cafezinho, tradutor. Então eu faço de forma muito gentil, eu sei que eu tenho o carinho de Vossa Excelência nessa minha reivindicação, que a presidência da casa, enfim, a gente fala tanto.
Apoie esse movimento, que é um movimento muito importante.
Isso. Da mesma forma que acompanhou, e eu posso ter autoridade de falar, que foi um projeto de minha autoria que criou o programa Jovem Cidadão. Jovem senador. Então, o jovem senador teve todo o apoio da casa, e que bom! Mas vamos também dar para esse evento, que vai cuidar do futuro daqueles que vão dirigir o nosso país, que eles tenham uma estrutura mínima para receber os convidados e estrutura lá, logística, lá no Petrônio Portela. Obrigado.
Obrigado, senador Paim. Eu queria, a esse tempo também, convidar a Vossa Excelência para que amanhã nós possamos ir à CCJ para garantir e solicitar ao presidente a inversão de pauta para que possamos apoiar amanhã o nosso projeto que institui o prêmio Abdias Nascimento para que nós possamos homenagear aquelas personalidades ou instituições que contribuem para o combate a desigualdade racial em nosso país, portanto, combate ao racismo. É um projeto de resolução importante que nós poderemos, dessa forma, marcar a participação do Senado, além da instituição da CPI de mortes violentas dos jovens negros em nosso país, possamos marcar a participação do Senado no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Muito obrigada.